Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Olá a todos, eu sou o Tarcísio e, como era de se esperar, você deve estar imaginando que agora eu falei aqui do meu lado está o Pierluigi. Só que hoje, particularmente, excepcionalmente, o Pierluigi não está aqui comigo. Ele não pôde comparecer a essa edição do Plug Eldorado, que, aliás, é a edição de número 301. Né? Esse programa é o número 301. Mas eu tenho um convidado especial aqui, também já velho conhecido dos ouvintes do Plug Eldorado, que é o José Carlos Valle, o fundador, curador, presidente do Museu do Computador. Nós vamos falar já aqui com ele, trocar umas ideias a respeito dessa iniciativa que o Valle teve há muitos anos e que finalmente parece que ela vai conseguir aí sair do papel. Quer dizer, ela já saiu do papel, voltou para o papel, agora ela definitivamente esperamos que ela se concretize novamente. De qualquer forma, você aí, ouvinte do Plug Eldorado, se você tem as suas dúvidas em informática ou então dúvidas na área de tecnologia de um modo geral, ou às vezes nem são dúvidas, são ideias, você quer trocar ideias aqui com a gente, quer mandar dicas, sabe, aquele site interessante que você, passeando pela internet, encontrou e quer compartilhar com os demais ouvintes, ou uma outra dica a respeito da configuração do computador ou da operação do seu computador, pois bem, você pode mandar tudo isso para o seguinte endereço de e-mail. É o info@redeeldorado.com.br. Repetindo, info@redeeldorado.com.br. Só que faz o seguinte, quando você mandar um e-mail para a gente, não se esqueça de ir no campo assunto, subject, né, o assunto do e-mail, escrever o nome do programa. Escreve lá, Plug Eldorado. Escrever Plug Eldorado no campo assunto é uma espécie de uma senha que você vai estar enviando aqui para a gente, para que nós saibamos que ao receber seu e-mail você não é um spam. Né, o seu e-mail não é um spam. Porque realmente a quantidade de spams que a gente recebe diariamente aqui é enorme e a gente nem teria tempo de ficar abrindo um por um. Então a gente tomou essa iniciativa. A gente só abre os e-mails que, no campo assunto, tiverem o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Não se esqueça disso. Depois, no corpo do e-mail, você escreve qual é a sua dúvida ou sua dica, se identifica para que a gente possa te dar o crédito, enfim. Faça, por exemplo, como fez aqui o Gerson Aguiar. Na realidade, o Gerson, ouvindo aqui o nosso programa, ele acabou embarcando numa dúvida de uma outra ouvinte, a Brigitte Monfort. E a Brigitte, ela tinha uma dúvida a respeito, não era exatamente uma dúvida, ela queria uma dica a respeito de um site no qual ela pudesse jogar xadrez. Né? Um site onde ela pudesse disputar partidas de xadrez com outros oponentes que estivessem online. E o Gerson, aproveitando aí essa dúvida da Brigitte, ele nos enviou a seguinte dica. O melhor site, segundo ele, tanto para pelo número de usuários, que é grande, então há uma boa opção lá para o pessoal escolher, inclusive vai com usuários com vários níveis, rapidez de movimentos e gráficos, é o Yahoo.com. Yahoo.com. Exatamente, o famoso Yahoo. Você só precisa se cadastrar no Yahoo, né? Você vai lá, se cadastra, dá seus dados, define o seu login, a sua senha. Depois que você tiver logado com esse login e senha, você deve entrar em Games e depois procurar Chess. Então, note que é o Yahoo.com internacional, né? O americano, não é o .com.br. Tanto é que está tudo em inglês aí. Você entra em games, depois você clica em chess, né? Chess, que é xadrez na língua inglesa. Bem, segundo ele, você pode montar a sua mesa com tempo, incremento, convidar outros jogadores da sala, expulsar algum jogador indesejado e, de acordo com o seu desempenho, vai ser dado a você, será atribuído a você um ranking. Ele, particularmente, diz que é usuário, Gerson, há mais de 10 anos desse site. Bastante. E ele está muito contente que, e por incrível que pareça, não se tornou ainda nenhum Kasparov. Bom, você pode entrar também no yahoo.com.br, segundo ele, porém no site americano existem mais salas disponíveis, então as opções de você encontrar lá outros jogadores são maiores. Então, muito obrigado, Gerson. Além do Gerson, o Pirulito Valadares também aproveitou na mesma dúvida da Brigitte. E ele até diz assim: oi, talvez seja até meio tarde para enviar essa dica, porque ele disse que ouviu o programa em MP3. Aliás, para quem não sabe, o programa Plug Eldorado, ele está disponível para você baixar no formato MP3 a partir do site Intermática. Você entra lá no intermática.org, www.intermática.org, e lá, além de algumas dicas de sites que a gente costuma batizar de infodrops, há também a disponibilidade de todos os últimos programas no formato MP3 para você ouvir ou simplesmente baixar, aí gravar no seu aparelhinho de MP3 e ouvir mais tarde, enfim, no momento que for melhor para você. Foi isso que fez o Pirulito Valadares aqui. Ele ouviu em MP3, por isso que ele acha até que essa sugestão dele esteja chegando um pouco tarde demais. Não está não, viu, Valadares? Você pode ter certeza que ela chegou em bom tempo, inclusive junto com a sugestão do Gerson. E ele diz assim, que para jogar xadrez online, ele já testou várias opções. Então atenção, Brigitte, e os aficionados do xadrez aí. O Pirulito Valadares testou várias opções. A Arena, o Gamzer, o Meeble e o Xadrez Livre. Então, ele descreve rapidamente cada uma delas. O Arena, que você pode acessar em www.playwitharena.com. Esse Play with Arena se soletra assim, é P de Papa, L-A-Y, W-I-T-H, A-R-E-N-A. Seria a palavra play, depois with, que é com, né, em inglês, e arena, sem nenhuma pronúncia. Então, www.playwitharena.com. Pois bem, nesse arena, diz ele, é necessário fazer o download de um programa. Ele diz que há várias engines, quer dizer, que são vários motores, vários programinhas que você pode baixar. É possível jogar online como convidado, guest, ou fazer contas em servidores tais como freechess.org, chess.net e outros por aí afora. O Gamzer, você acessa a partir de Gamzer, ou seja, gamezer.com/chess. Chess, a palavra xadrez em inglês, se escreve C-H-E-S-S. No Gamzer, precisa fazer uma conta, é um jogo em Flash, e o plugin do Flash tem que estar, obviamente, instalado no seu navegador. O Meeble, www.meeble.com. Meeble é M-E-E-B de bravo O. Meeble, né? .com. Se você quiser jogar com uma pessoa em especial, sem muita burocracia, e tiver uma conta do Windows Live, Google, Yahoo, ou outro Instant Messenger menos conhecido, e a outra pessoa também tiver, é só fazer o login, iniciar a conversa, apertar um dadinho e aí escolher o chess. E o xadrez livre, que é o xadrezlivre.c3sl.ufpr, né, deve ser da Universidade Federal do Paraná, .br/webclient, esse web client é web cliente.
Sem o E, né?
Sem o E. É uma opção de última hora, precisa se registrar, mas não dá trabalho, é leve, carrega rapidamente no seu navegador. Tá? Então aí os dois, o Gerson e o Valadares, que deram as suas contribuições aqui, especificamente para a Brigitte, mas...
Resuminho bem sucinto, né?
Exatamente, para todos aqueles que são aficionados. Quem falou o resuminho bem sucinto foi o Vale. Como é que vai, Vale? Tudo bem?
Eu tô ótimo.
Tá ótimo, né? Tá feliz da vida aí.
Totalmente.
Então, deixa eu contar um pouquinho da história aqui para vocês. O Vale é um amigo nosso aqui, desde que praticamente o programa Plug Eldorado começou. Numa outra fase da história do programa, né? E já faz, o quê? Mais de 15 anos, talvez?
Por aí.
Por aí. Pois é. Ele era inicialmente um ouvinte nosso, né? Assim como vários de vocês ouvintes que acabam mandando seus e-mails para a gente e acabam sendo facilmente reconhecíveis, né? Porque vocês estão sempre na ativa, vamos dizer assim. E o Vale era um desses. E a gente um dia resolveu conhecer o Vale. Ele resolveu nos conhecer também. E a gente descobriu que o Vale, o José Carlos Vale, era um maluco na época, um sonhador. Na realidade, ele tinha uma ideia já há 12 anos, ou mais do que isso, que era montar um museu da informática, um museu do computador. E o José Carlos Vale, inclusive, até já participou do programa do Jô. E conta um pouquinho dessa história. Quando você foi lá no programa do Jô, você levou umas coisas meio malucas lá. Você levou, parece que um mouse, aquele primeiro mouse, né? Que era uma peça pré-histórica, eu diria, quase, né? De madeira.
De madeira, é verdade.
O que mais você levou lá?
Ah, levei um disco enorme, pesando 500 quilos.
É, um notebook.
Um notebookzinho.
O que era? Um disco...
Era um disco de pesava 500 quilos e tinha 650 mega.
Peraí, um disco rígido.
Rígido.
Um HD. Um HD de 500 quilos.
De 500 quilos.
Só uma bagatela de 500 quilos.
Não chegava nem um gigabyte.
Certo. E não chegava nem um gigabyte.
Aí eu mostrei para ele um pequenininho.
640?
650 megabytes.
Megabytes. Era grande.
Era grande.
Para a época era enorme. Era uma capacidade
absurda. Custava 40 mil dólares.
40 mil dólares.
40 mil dólares custava.
E pesando 500 quilos.
500 quilos,
certo. Isso aí, só o disco rígido.
Só disco rígido.
Você imagina um notebook para encaixar esse disco rígido. O tamanho que ele tinha que ter, né? Tá certo?
É bom que você podia viajar dentro do notebook, né?
Nessa hora a gente tem que dar graças aos céus aí pelo homem ter um dia resolvido ir para a Lua, né?
Ainda bem, né?
Eu acho que os ouvintes devem saber disso, mas para quem não sabe... Foi justamente a ida do homem à Lua, essa história toda da corrida espacial, principalmente, né? Claro que outras áreas da tecnologia contribuíram também, mas principalmente a corrida espacial foi a área de tecnologia que mais contribuiu para a miniaturização dos componentes eletrônicos.
É verdade.
Então, enquanto antigamente, e não é tão antigamente assim, né? De quando data esse disco rígido, mais ou menos?
Isso aí é 70.
Da década de 70. Então você imagina, década de 70, gente, tem o quê? 40 anos isso, né? 30 e poucos anos, talvez nem chegando a 40 anos. Então, há 40 anos, que em termos de história praticamente não é nada, você tinha discos rígidos, os primeiros computadores, desses mainframes, que pesavam 500 quilos.
Só o disco, só.
Exatamente.
Fora CPU.
Agora,
fora...
nessa década, 70, o homem já tinha chegado na Lua.
Já.
Então, miniaturizar as coisas já era uma grande preocupação. E isso foi sendo trazido para a tecnologia a qual nós todos temos acesso.
Mas uma coisa interessante que ninguém sabe, isso que o museu tem essa função, que na década de 60, 63, 64, a Digital tinha máquinas que eram pequenas. Que era o PDP-8, por exemplo, o PDP-4.
Traduz, o que é isso? PDP-8, PDP-4.
Era um modelo da Digital, que era...
Depois
que fez o quê? Altair, aquele que foi...
Lembra, um computador.
Altair. Isso, Altair, que o Bill Gates viu.
Lá nos Estados Unidos a turma chamava de Altair.
Altair. Então, ele virou aquela máquina, não fazia nada, mas por ali que começou. Mas antes daquilo lá, a Intel já tinha feito uma máquina em 74 igual aquela lá.
Sim.
Azul e tudo. Só que pegaram a ideia, desmontaram, fizeram um kit e jogaram até. Mas o museu tem essa função. Eu tenho no museu, inclusive, a máquina anterior ao até. Mas quem fez a fama, quem saiu na mídia, tudo foi o até.
Entendi. Quer dizer, então você tem aí com o Museu do Computador esse resgate, né, dessa história toda. Alguns dias, por exemplo, só para vocês terem uma noção, foi lançado, até com uma certa decepção, uma coisa que a turma chamava de tablet da Apple, né, que acabou saindo iPad, com o nome de iPad.
iPad.
Né, acho que até para aproveitar o nome iPod.
iPod, iPhone.
Nome curto, né?
É.
E foi uma grande decepção, na realidade, porque o iPad, o que acabou sendo? Um computadorzinho que tem 10 polegadas de tela.
É verdade.
Na diagonal. O teclado dele, como era de se esperar, era um teclado
virtual,
né, de
toque. É horrível.
Que é ruim, né?
É horrível,
de teclado. Você teclado nisso, porque você não tem o feedback, né,
dos tem,
dedos.
É horrível,
você bate
horrível,
ali, você não sente exatamente que bateu na tecla. É ruim de teclado.
Foi decepcionante, eu acho.
Se esperava, né, que o iPad tivesse uma série de outros recursos que, afinal, não compareceram. Por exemplo, webcam. A webcam era o mínimo que se esperava
que um computador tivesse,
né, para o pessoal, por exemplo, falar em Skype, se comunicar vendo a imagem da outra pessoa. Tem uma webcam, não veio com webcam. Outra coisa que a turma parece que estava esperando, mas aí foi mais um boato, mas de qualquer forma não aconteceu, é que a tela não fosse simplesmente de cristal líquido, fosse de OLED, que é o Organic LED.
Porque é muito claro, né, para você ler.
E o Organic LED tem uma vantagem, ele é praticamente indestrutível, né, ele é flexível, ele pode ser até dobrado. Você pode pisar em cima de uma tela de OLED que ele não quebra. Que é um grande problema, por exemplo, às vezes o cara tem um desses iPhones, um desses celulares que tem tela de cristal líquido e o cara acidentalmente deixa cair no chão
quebra
facilmente. Pois bem, agora tudo isso, é claro, decepcionou o público, mas decepcionou dentro de uma coisa que, se você for comparar com esses computadores dessa época, esse iPad e outros tablets e outras máquinas, nossa, e outros computadores que têm essas tecnologias mais modernas, são máquinas de ficção científica para a época, para a década de 70, 80.
Nossa.
Na década de 70, 80, sequer se sonhava que um dia, e que tão próximo seria esse dia, em termos de algumas décadas depois, já tivesse um computador do porte de um iPad, né, que a turma está chamando de iPhone de tu. que é um iPhone gigante. Né? Estou chamando de iPhone de tu, já carinhosamente. Bom, e o Museu do Computador, gente, é isso. Ele tem essa missão, basicamente, né, de resgatar, de trazer aqui para o conhecimento do público, para o acesso ao público, através de visitação, um acervo que tem mais de 10 mil peças e que está na história mundial dos computadores. Esse acervo vai desde o ábaco, né, que é aquela maquininha simples de somar, tem aquelas pedrinhas que você joga para cá e para lá, né? Até essas máquinas que fizeram a história de hoje. Bem, o Museu do Computador, ele ficou aberto por 2 anos lá em Interlagos. Eu lembro ter visitado lá na Estrada do Campo Limpo. Avenida do Rio Bonito, eu lembro lá. Era bem uma avenida que sai bem em frente ao Portão 1 ali de Interlagos. Do autódromo.
É verdade.
E ele ficou funcionando ali por 2 anos, infelizmente, ele precisou ser fechado.
Foi despejado,
né? Quer dizer, o problema é esse.
Sumariamente despejado.
Você sabe que outro dia eu fui a Santos, agora, e encontrei lá em Santos uma terminal ali perto da Praia do Gonzaga, mais ou menos, para quem conhece Santos sabe onde é. É um pier. Não é o Pier Luigi, amigo nosso. É um pier, um lugar onde se... É um avanço que tem no mar, né?
Um atracadouro, vai.
Isso, seria. Um atracadouro. E lá fizeram uma coisa até que bonitinha, em termos urbanísticos. Tem ali um
restaurante, alguma coisa?
Não, nada de especial. Mas tem ali, por exemplo, um monumento, uma escultura feita por Tomiyotaki. Tem um lugar ali para a turma ficar tomando sol. E tem o Museu do Surf.
Que legal.
Né? Aí, eu até comentei, eu estava com a minha mulher, com a Esther. A gente falou, vamos ver o que tem nesse Museu do Surf. Eu entrei ali, tinha okay, umas 20 fotografias e uma prancha de surf mais ou menos antiga.
Tá.
Né? Aí você falava, mas cadê o resto?
Cadê o resto?
Aí eu pensei, nossa, quer dizer, com esse acervo, entre aspas, michuruca, 20 fotografias e mais uma prancha, a turma monta um museu
do surf.
E o Vale, coitado, ele está lá batalhando durante anos. Putz. Com milhares de peças dentro de um campo que é realmente um campo bastante, então, bastante fomentado hoje em dia, que é o campo da informática.
É.
E aí, cadê o museu? Finalmente saiu, gente. Então, uma boa notícia, o Museu do Computador, ele vai reabrir suas portas na Galeria Continental. Essa galeria ela fica localizada no bairro da Santa Ifigênia, que é no centro de São Paulo. Para quem conhece a região, sabe que a região da Rua Santa Ifigênia e imediações é o grande shopping de eletrônicos de São Paulo. É um shopping a céu aberto, né? Concentra ali dezenas e dezenas e dezenas de lojas que trabalham com tecnologia, que trabalham com eletrônica, com componentes eletrônicos, informática. Então, eu acho que realmente não poderia estar mais bem localizado do que nessa região, né? O Museu do Computador, ele vai abrir na Galeria Continental. Essa galeria, ela fica não exatamente na Rua Santa Ifigênia, ela fica numa esquina entre a Rua Aurora e a Rua dos Andradas.
Isso.
A Rua Aurora é uma transversal da Santa Ifigênia e a Rua dos Andradas é a primeira paralela.
Paralela do.
Ali, lá atrás, vamos dizer, da Rua Santa Ifigênia, né? Para quem vem vindo da Avenida Rio Branco. Pois bem, e ele vai abrir ali, claro que devido até a limitações de espaço, se bem que o espaço não vai ser tão pequeno assim, né, Vale?
Não é muito grande também.
Não,
mas
não é grande, não é que nem aquele lá de Interlagos.
Não dá. Ali vai ser um micro museu, ali vai ter umas peças raras, também, eu vou levar o 1401
da IBM. Você vai fazer uma bela seleção ali.
Uma bela seleção,
colocar,
isso.
Né, para o pessoal se divertir se ali divertir. Enquanto visita.
Vamos comprar um ingresso barato, R$2 e
sim,
cinco.
Simbólico, né? Até mas da manutenção no museu.
Pagar,
né?
Monitor, pagar.
Certo.
Porque o dono lá cedeu o espaço sem cobrar nada. E então o que eu vou precisar aí é colocar carpete, vou precisar arrumar um parceiro para colocar carpete, aquelas colunas de ferro, né? Que eles falam que é Buckstruss, né? Buckstruss e uma lycra preta, eu vou colocar também.
Sim, legal, uma revestida,
ficar,
uma vestida no local.
Vai ficar legal.
Então, gente, e para quando você está imaginando?
Dia 3 de março já está aberto ao público.
Ah, 3 de março? Então daqui...
Um mês, né?
Nem isso, né?
Nem isso, um mês, exato.
Menos de um mês, um pouquinho já.
Já vão abrir.
Você já vai poder contar com mais essa atração.
Então, então o pessoal pode ligar de escolas e agendar, vai ser R$5. Vai ser R$5 para a escola, porque vai ter monitoria. Então, qual a vantagem? Vai ter parada de ônibus bem na porta. Então, certo. Desce as crianças, os jovens descem, o ônibus vai para o estacionamento, e aí fica o quê? Vem o museu, vê toda a história, depois pode passear e fazer as compras. Essa que é a vantagem.
Entendi. Porque já faz um tour ali pela região, já aproveita, visita o museu.
Porque onde está o museu tem três galerias.
Sei.
Então pode ir ali, comprar por ali. Porque comprando por ali também vai ajudar o museu. Porque o museu vai depender de levar pessoas de segunda, terça, quarta.
Entendi, ali, claro. Entendeu? É o movimento geral da galeria, vai acabar dependendo também do museu e do movimento geral lá.
Tem vou falar um negócio interessante, que tem o Belmicro, o Jorge, que está ajudando a fazer esse meio de campo. Tem também a NVIDIA, que vai colocar um vídeo em 3D com óculos.
Vamos guardar essa para o segundo bloco.
Vamos guardar.
Eu quero falar um pouquinho a respeito, porque a tecnologia 3D, né, ela está tão... em evidência, tão em voga, aí, principalmente agora com esse filme Avatar, levou a tecnologia 3D do cinema lá para as alturas.
Alturas.
Tá todo mundo agora só quer saber de assistir filme 3D.
3D,
né?
Agora, é verdade.
E o 3D, para quem não sabe, já chegou à era da informática até antes do cinema, né?
É verdade.
Tem uma forma um pouquinho diferente de funcionar, mas já chegou basicamente... A informática também.
Também.
Então a gente vai falar um pouquinho dessa...
Desse item.
Sendo em off aqui, já me falando um pouquinho a respeito dessa placa aí da NVIDIA, não é isso?
É isso.
Tá bom, a gente vai fazer o seguinte então. Vamos segurar um pouquinho e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu queria aproveitar agora, falar rapidamente, tem uma dúvida, aliás não é uma dúvida exatamente, mas é um e-mail que eu recebi aqui, deixa eu ver de quem. Bom, ele vai se identificar, é referente ao programa 298, sobre a dúvida do Raul, do Morumbi. Ele tinha uma dúvida a respeito do Yahoo, se ele possuía alguma maneira para você alterar os contatos, se não me engano. Bom, o Yahoo possui sim uma ferramenta muito simples para adicionar / organizar os seus favoritos. Basta arrastar um botão acessando um link que já vou passar para vocês. Então, quem é usuário do Yahoo e tem dificuldade aí em adicionar e organizar os favoritos, já vai ter uma dica aqui no segundo bloco do programa. Segura um pouquinho, vamos fazer um intervalo, já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ultimamente tem surgido inúmeros sites na internet que disponibilizam serviços de mapas.
Um deles, o Geoportal, é extremamente parecido com o Google Maps.
Ele apresenta um mecanismo de pesquisa para você localizar a rua desejada e mostra, assim como no Google Maps, o mapa, a foto do satélite ou a imagem híbrida de foto e mapa.
No entanto, há uma novidade que você não encontra no Google Maps. Um botão com a inscrição 1958.
Ao clicar nesse botão, você obterá uma imagem aérea da cidade obtida no ano de 1958.
É bastante interessante compará-la com a dos dias de hoje e verificar o quanto o progresso modificou a paisagem urbana.
Se você quiser, pode também, no Geoportal, comprar fotos de alta definição de 375 cidades brasileiras.
Para encontrar um link direto para o Geoportal, basta você entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrops número 944.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Se você é usuário do Firefox e do Gmail, essa dica dada pelo ouvinte Alexandro é imperdível.
Trata-se do G-Space, que é um add-on do navegador Firefox, que transforma o espaço disponível em sua conta do Gmail, que é um espaço em torno de 2.8 GB e está crescendo, num drive virtual acessível a partir de qualquer ponto da internet que tenha o Firefox com esse recurso instalado.
A interface é parecida com a de acesso a um site via protocolo FTP.
Isso, e para acessar, você poder fazer o download desse add-on do G-Space, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop número 428.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o Plug Eldorado, esse programa que é o de número 301. A gente insiste mais uma vez, caso você tenha suas dúvidas e queira mandar suas sugestões também aqui para o programa, que o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. E quando você mandar o seu e-mail nesse endereço, não se esqueça de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para que você não seja confundido com um spam. Bem, eu no finalzinho do segundo bloco estava mencionando aqui uma dúvida. Na verdade não é exatamente uma dúvida, é uma sugestão, é uma ajuda que a gente recebeu. O problema é que eu estava aqui meio perdido, estou procurando o nome, eu acho que acabou ficando perdido lá no título do e-mail. Não, era a respeito da dúvida do Raul. Ah, mas tá. Quem mandou essa dica Eu não estou conseguindo ver aqui a assinatura, mas de qualquer forma ele vai saber quem foi. Aliás, essa é uma outra coisa que eu peço, né, aos ouvintes, de colocarem tudo no corpo do e-mail. A dúvida, a dica, a ajuda eventualmente que ele possa dar para responder a alguma outra dúvida que tenha ficado no ar. Não se esqueça de assinar. Você não precisa assinar com o seu nome. Você pode até colocar um pseudônimo, se você preferir, né, como fez aqui o nosso Pirulito Valadares. Quer dizer, eu imagino que Pirulito seja um pseudônimo, não seja o nome dele.
Mas pode ser também.
Pode até ser, eu imagino que seja, mas de qualquer forma, nome, pseudônimo, não importa, é importante só que a gente possa fazer a referência a você que mandou o e-mail, tá bom? Bom, como eu já havia dito, era uma dúvida a respeito do Yahoo. O Raul, lá do Morumbi, há alguns programas, especificamente no programa 298, ele havia nos enviado aqui um e-mail com uma dúvida referente a como organizar, adicionar um contato, apagar um contato, enfim, nos favoritos do Yahoo Mail, né, se não me engano. Pois bem, e a dica é a seguinte: você entra lá no Yahoo, ele tem uma ferramenta muito simples para adicionar ou organizar contatos, ou favoritos. Basta arrastar um botão acessando o link abaixo. O link abaixo, no caso, é br.bookmarks.yahoo.com. Então, br.bookmarks, esse bookmarks é bookmarks.yahoo.com. Tá? Então, você simplesmente arrasta esse link, ou simplesmente cria um link na sua barra de favoritos. Arrasta esse link para a barra de favoritos ou cria um link assim para a sua barra de favoritos. E assim, quando você estiver em um site e desejar guardar os favoritos no Yahoo, basta clicar nesse link que está lá nos seus favoritos e aí digitar o nome, endereço do site que são preenchidos automaticamente, segundo ele aqui. Você ainda pode adicionar tags e uma descrição para facilitar a localização dos favoritos. Enfim, na realidade é um atalho para a barra de favoritos do Yahoo, né? Para os favoritos do Yahoo, br.bookmarks.yahoo.com. Você pode colocar isso nos seus favoritos ou simplesmente digitar isso no seu browser e acessar os favoritos do Yahoo diretamente. Tá? Então, essa, como eu disse, é uma dica de não sei quem aqui. Ele termina assim: até mais, professores. Só isso. Então, é a única identificação que a gente tem do e-mail dele aqui. Tem uma série de outras dicas aqui que já vou falar. Mas antes disso, eu queria voltar a conversar aqui com o José Carlos Valle a respeito de um grande atrativo, eu diria até, que vai ter lá no Museu do Computador, que deve ser inaugurado agora, aberto ao público, a partir do dia 3 de março, lá na região da Rua Santa Ifigênia, no bairro Santa Ifigênia, aqui em São Paulo, e a localização mais exata dele é que ele fica na esquina, numa galeria continental, na esquina da Rua Aurora com a Rua dos Andradas. O José Carlos Valle está falando que, além de alguns equipamentos que compõem o acervo do computador selecionados, que ele vai colocar ali para visitação do público, ele conta aí com uma série de parceiros, né, que estão ajudando a montagem, né, porque afinal de contas essa iniciativa do José Carlos Valle é uma iniciativa meio quixotesca, eu diria. Ele é uma espécie de Dom Quixote. Ele vive já há anos e anos lutando contra os moinhos e sozinho, né? Às vezes aparece um Sancho Panza aí que dá uma ajuda. Que são os parceiros, né? E um deles parece que é a NVIDIA. A NVIDIA, para quem não sabe, é aquela empresa que produz equipamentos de vídeo para computadores, principalmente, placas de vídeo de altíssima tecnologia. E ele vai contar com essa ajuda da NVIDIA lá, e por isso também vai haver, parece, uma televisão 3D, não é isso, lá?
Vai no final do túnel, que vai ter um túnel do tempo, né? E no futuro do tempo, no final, vai ser o futuro. E o futuro vai ter a NVIDIA. E a Intel também vai estar junto, mostrando a parte educacional.
Certo.
Entendeu? Então, a Intel...
Você já está contando com a parceria da NVIDIA e da Intel.
É, já estamos contando já com elas, estamos já em negociações, queremos realmente que eles estejam lá, porque eles fazem parte da história.
Claro, sem dúvida.
Entendeu? Então, eles têm muito peso em cima. Que nem a NVIDIA tem o GPU, que saiu, que é um Graphics Processing Unit, que é um poderosíssimo na parte de gráficos. Então, ela está entrando pesado nessa área de gráficos. Então, você vê lá esse vídeo em 3D, é uma loucura, né? E agora acabou de sair o notebook em 3D também.
Uhum.
Então, a NVIDIA tem um óculos, né?
Um óculos.
Ele é digital, ele tem uma bateria, inclusive, nesse óculos, que ele faz a sincronização com esse vídeo.
É, só para vocês entenderem, o óculos que se utiliza, por exemplo, para você assistir um filme em projeção 3D, um filme normal no cinema, quando você vai lá, assiste esses filmes 3D que estão se tornando cada vez mais comuns, é um óculos que tem dois filtros.
É polarizado,
dois filtros,
né?
Dois filtros Polaroid, exatamente.
Polarizado, né?
A luz, né, ela é polarizada em duas direções.
Isso.
Então, um dos filtros deixa a luz passar só numa direção, enquanto do olho direito, por exemplo, enquanto do olho esquerdo deixa passar só numa outra direção. Né? E aquela luz que chega de uma direção foi a luz que foi capturada por uma das lentes da câmera. Né? A câmera de três dimensões, ela tem duas lentes, tentando imitar exatamente a fisiologia do corpo humano. Nós temos dois olhos, e é graças exatamente ao fato da gente ter dois olhos que a gente consegue enxergar em três dimensões. Porque enquanto o seu olho direito observa um objeto de um determinado ângulo, o olho esquerdo observa o mesmo objeto de um ângulo ligeiramente diferente. E a junção dessas duas imagens é que dá o efeito de profundidade. Tanto é que uma pessoa que está, por exemplo, com um olho tapado, ela não tem essa noção de profundidade.
Verdade.
Da mesma forma, a gente tem duas orelhas para poder ouvir em estéreo. Não é?
Verdade.
Então, por isso,
Deus
pensou em tudo. Deus pensou em tudo. Quer dizer, na realidade, você...
Imagina o nariz virado para cima?
Não é uma redundância.
Imagina o nariz virado para cima?
Terrível.
Morria afogado.
Morria afogado. Então tem... Deus pensou em tudo.
Graças a Deus.
Você tem dois olhos para enxergar em três dimensões. Você tem duas orelhas para ouvir em estéreo.
Né? Eles até então, sabia que nós íamos fazer
sabia,
em 3D, né?
Exatamente.
É isso aí.
Agora, para simular isso numa tela, você pode fazer com uma câmera que capture duas imagens de ângulos ligeiramente diferentes, e essas duas imagens, elas ficam até que superpostas uma à outra, dando aquele efeito meio borrado na tela, se você não estiver usando um equipamento para separar novamente essas imagens. No cinema, é um óculos polarizado.
É.
Né, que separa através da polarização da luz. Agora, no computador, na televisão, essa tecnologia ela é mais avançada. É a seguinte, a televisão, o vídeo, o sinal de vídeo, vocês sabem, ou se não sabem, ele na realidade é composto de uma série de imagens que varrem a tela 60 vezes por segundo, né, dá uma frequência de 60 Hz. No caso da televisão 3D,
Da NVIDIA, por exemplo,
essa tecnologia da NVIDIA. Ela vai varrer a tela 120 vezes por segundo.
É, 120 Hz.
60 vezes por segundo para o olho direito e 60 vezes por segundo para o olho esquerdo, e de modo que essas imagens apareçam de forma intercalada.
É, né? É isso mesmo.
E o óculos, é um óculos eletrônico, não funciona na base da polarização, na realidade ele funciona através de um obturador,
isso.
Um obturador eletrônico. Ele vai... abrir e fechar 60 vezes por segundo no seu olho direito e 60 vezes por segundo no seu olho esquerdo, também de forma alternada, em perfeito sincronismo com a imagem que está sendo apresentada na tela. Tradução disso tudo, o seu olho direito vai enxergar só o que o olho direito tem que enxergar e o seu olho esquerdo vai enxergar só aquilo que o olho esquerdo tem que enxergar.
É isso aí.
E isso vai te dar a ilusão nítida de três dimensões.
E aí você vai ver lá no museu.
Isso você vai ver lá no museu. Né? Você vai ter essa oportunidade de observar isso, né? de experimentar essa tecnologia 3D para vídeo, né? Particularmente com a tecnologia NVIDIA, você vai ter essa oportunidade de experimentar isso lá no Museu do Computador. Outro atrativo interessante, parece que vai haver lá, é um robô, não é, José?
Vai ter um robô que ele é feito com sucatas.
Um robô feito com sutura. Mas funciona?
Mas não, a pessoa vai entrar dentro, vai ter um garoto.
Ah, bom, então é uma
robô espécie de... robô vestível.
É um biorobô.
Um biorobô.
É um biorobô.
Um biorobô.
É uma espécie de uma fantasia.
Isso. Do robô. Feito tudo com monitores e impressoras.
Certo.
Então está sendo montado, já está quase pronto.
Uhum.
Agora falta só dar os últimos ajustes e ele vai conversar com voz de robô, tudo. Então ele vai ficar no início só de sábado.
Certo.
Depois vamos ver se ele vai ter atração realmente. Eu acho que vai chamar muita atenção, né? Porque ele...
Sem dúvida.
E...
molecada então, vai se divertir.
Vai se divertir.
Horrores com isso.
Vai. Ele vai achar. E tem também uma coisa interessante. Nós estamos fazendo uma campanha lá das pessoas doarem caçambas. Então tem uma caçamba da...
Caçamba?
Caçamba.
Como
pra,
assim?
Pra recolher o lixo eletrônico.
Caçamba mesmo? Essas caçamba. Caçambas que
é, não, não grandona, não, grande, é, né? não nessas grandonas, mas uma que tem na Marfinite, que ela é 240 litros e tem rodinha.
Ah, são caçambas menores.
Menores.
Sei, certo.
Então já tem 30 empresas que já compraram, já para colocar nesse shopping. Então vai ser a primeira galeria do Brasil ecologicamente correta.
Ah, entendi. Então você que, por exemplo, tem aquela placa de vídeo...
É, um mouse que... É, meu,
que
um mouse
não era
quebrar.
Da NVIDIA.
Não era da NVIDIA.
Tá certo.
NVIDIA não quebra, NVIDIA não quebra.
Não quebra, né?
Não quebra.
Tá certo. Mas tem aquele mouse que pifou, tem aquela placa, aquela coisa...
Teclado.
Em vez de simplesmente jogar no lixo, tem muitos componentes eletrônicos que podem ser reaproveitados.
Lógico.
E você pode reciclar isso.
Aproveita.
Esse lixo eletrônico reciclável, vai haver então postos de coleta...
Dentro
com
da galeria.
Essas caçambas dentro da galeria.
Então, se a pessoa quiser também ajudar o museu e comprar, apesar que ela vai só ajudar na parte de comprar caçamba para a gente colocarmos em outros locais também. Então, ela custa R$250 cada caçamba. Então, eu falo assim, ah, eu posso ajudar o museu dando uma caçamba.
Sim, entendi.
Então, vai ter o logo da empresa dele,
entendi.
Entendeu? E vai ter assim, ó, lixo eletrônico.
É, quer dizer, na realidade, o Museu do Computador, ele funciona graças à boa vontade, né? E à colaboração de uma série de empresas, da iniciativa particular mesmo, que está aí contribuindo. Esperamos também que ele chame a atenção das autoridades, no sentido de ter uma certa visibilidade também, para que o pessoal da área pública também possa...
É lógico.
Investir, contribuir, imagino que também isso naturalmente vai acabar surgindo.
Uma coisa interessante também que eu acho é que as pessoas que forem lá visitar o museu já aproveita e leva já seu lixo eletrônico.
Certo.
Então ela vai da faculdade lá de Minas Gerais, por exemplo. Se quer, já vai visitar o museu, já leva já tudo dentro do ônibus, já leva a sua sucata eletrônica.
Ah, entendi. Já leva, já
leva,
descarta,
já faz,
lá,
descarta,
lá.
Já leva lá tudo lá.
Maravilha. Outra coisa que eu estava notando aqui, você, claro, vai começar lá com o museu, com o robô, com algumas atrações, tipo televisão 3D e tal, vídeo 3D, tudo mais. Mas você não pretende parar por aí não, né, Vale? Quer dizer, pelo que eu saiba, você tem espaço lá para fazer outras coisas na área educacional, envolvendo a informática, principalmente como tema.
Isso.
E uma delas, me parece, pequenos workshops, pequenos offices, enfim, algumas pequenos cursos, talvez relâmpagos, palestras, eventualmente,
para
um público obviamente restrito.
Vai.
E quem sabe até levar dois ilustres apresentadores lá para a TV, para uma web TV.
É quase conhecido, ganhou já prêmio. Eu acho que é o Pierluigi Tarcísio.
Eu estou vendo o meu nome e o nome do Pierluigi ali na pauta do Vale, então por isso que eu estou aproveitando a carona aqui, tá certo?
Mas isso aqui é em primeira mão, né, surgiu a ideia hoje.
Sim.
Rapidinho só. Minha ideia é ter um mezanino no museu. Então eu quero montar um estúdio que de repente possamos ter lá uma TV e uma rádio com o Pierluigi Tarcísio lá. Seria sensacional, já imaginou? Você visitar o museu e ver os dois lá ainda?
Nossa.
O autógrafo aí vai sair caro.
Bom, vamos falar agora um pouquinho mais de dúvidas. A gente ainda tem algumas dúvidas aqui para comentar dos nossos ouvintes. O ouvinte Durval queria saber se é possível a gente falar do link do Infodrop 1013. O Infodrop 1013, ele talvez ainda não tenha tido tempo de ser colocado ali no site www.intermatica.org, daí a dúvida do Durval, mas se você quiser se adiantar, Durval, é o deadfake.com/send.aspx. Repetindo, deadfake é D-E-A-D-F-A-K-E, K-E. Dead, de morte, né? Sei lá. Fake, de farsa. De mentira, sei lá.
Morte ponto, de mentira.
É, falsa, morte falsa.
Morte falsa.
Ponto com, barra send, S-E-N-D, ponto A-S-P-X, ASP-X. O que, que é esse site? A gente chegou a comentar uns programas atrás. É um site a partir do qual você pode enviar um e-mail. Não é um e-mail falso exatamente, mas um e-mail como se fosse em nome de uma pessoa. Né, até o Peruíde brincou comigo, ele mandou um e-mail para mim. Na hora eu até meio que me assustei um pouco, né, porque eu achei que até que fosse sério, o Peruíde caprichou ali na linguagem, como se fosse o José Sarney mandando um e-mail para mim. E eu falei, que será que o José Sarney quer comigo? Eu não tenho nada a ver com isso. Aí depois que eu percebi, mas era bonitinho. Ele vinha lá com o endereço josesarney@senado.gov.br, com uma linguagem bastante compatível com o ilustre senador, né, o jeito dele falar e tudo mais. Eu falei, nossa...
Veio com bigode ou sem bigode?
Então eu recebi aquilo achando, crente que era realmente... um e-mail vindo do José Sarney, não era, ele usou esse deadfake.com para me ludibriar, vamos dizer. Então, se você quiser fazer uma brincadeira com um amigo e tudo mais, né, enviando para um amigo um e-mail em nome de outra
Barack Obama,
né, ou coisas parecidas assim, é uma coisa no mínimo divertida, tá?
Legal.
Outra coisa aqui que na realidade é uma correção. O Milton Ferreira da Silva, ele nos mandou um e-mail assim. Permito corrigir uma informação dada a uns dois ou três programas. No Linux é possível, sim, acessar o MSN, né, que é o mensageiro da Microsoft, normalmente, da mesma forma que se usa no Windows. Existem vários programas, estão falando do Linux, se você quiser ser usuário do MSN... É possível, e é que o Milton está dizendo que existem vários programas, o Pidgin, é P-I-D-G-I-N, Pidgin, e o é mais fácil falar assim, A-M-S-N, que é um clone do programa da Microsoft, e o MSN, o Mercury. Bom, enfim, são alguns programas que ele indica aqui para você que é usuário do Linux poder acessar a sua conta no MSN. Tá? Aí ele dá alguns detalhes a respeito desses programas, diz que gostaria de lembrar também que é possível deixar o Linux meio parecido com o Windows, parecido até chegar a um grau de 99,9% parecido ou igual ao Windows, né? Existem programas que emulam o Windows dentro do Linux, deixando o ambiente de trabalho muito parecido com o Windows, para quem ainda não se acostumou. Diz que é possível também, por exemplo, baixar temas, ícones do Ubuntu, Linux, instalá-lo no Windows XP. Enfim, tem vários programinhas que permitem, de certa forma... o usuário do Linux se sentir como se estivesse no Windows e vice-versa. Mas particularmente ele chama atenção aqui a respeito então disso, do fato de que é possível acessar o MSN normalmente da mesma forma que se usa no Windows através do Linux. Tá? Tá meio difícil de ler o e-mail dele, mas basicamente o nome do programa é o Pidgin AMSN. Basicamente é esse nome. Eu imagino que para quem seja usuário do Linux, seja relativamente fácil de encontrar esse aplicativo. Tá? Aqui tem um outro e-mail, eu gostaria que o Vander mandasse novamente, porque eu não entendi direito o conteúdo dele. Mas diz assim, professores, ele disse que comprou um fone de ouvido com microfone. Imagino que seja aqueles headset. Né, que você tem o fone de ouvido, acoplado, tem o próprio microfone. Mas ele diz assim, que se ele liga nas caixinhas de som USB, funciona. Mas quero desligar as caixinhas e ouvir e falar apenas no headphone. Ligo nos plugs rosa e verde, mesmo assim, não funciona. O que faço? Bom, Eu gostaria que você, Wander, mandasse para a gente um novo e-mail explicando direitinho como é que é esse headset que você... Esse tal microfone, fone de ouvido com o microfone que você comprou, tá? Como é que são... Como é que é o plug dele, tá? Às vezes ele é feito mesmo para ser ligado nas saídas de microfone e na entrada de linha, ou melhor, na entrada de microfone do seu computador, que normalmente é o plug rosa. Isso, é o plug rosa, né? Se não me engano, o microfonezinho do computador. E o verde é a saída para as caixinhas, não é isso?
Isso.
Eu acho que é isso.
Acho que é isso aí.
É.
Apesar que ele pode... Uma sugestão que eu vejo, quando eu coloco o telefone Linksys, ele emula o Linksys e me trava as caixinhas do som. Então eu tenho que ir lá no painel de controle e mudar para o que eu quero. Então lá está lá.
Ah, peraí, traduzindo. Você tem um headset?
Tem um headset. Tá.
Headset, gente, esse que o pessoal de telemarketing usa. Isso, que tem o fone de ouvido e o microfone já tudo acoplado numa única peça.
Isso, ele coloca lá no verde e rosa. Lá.
Isso, e a saída desse headset são dois plugzinhos normalmente.
Normalmente
que é o verdinho e o outro que é o rosa.
Certo.
Tá certo. Tá. Normalmente o rosa quem é? É para você espetar na entrada de microfone lá da sua plaquinha de som.
Tá.
E o verde é para você espetar na saída de áudio, aquela saída que sai pelas caixinhas, né? Ali também da sua plaquinha de som. E além disso, na sua plaquinha de som, provavelmente você ainda vai encontrar um buraquinho azul, que seria a saída de linha.
Tá.
Né? Mas essa aí você não vai usar.
Não vai usar. Tá.
Você vai usar a rosa e a verde.
Tá. Né?
Bem mangueira a coisa.
Isso.
Rosa e verde. Tá.
E ele tem...
Aí você diz o quê? Que quando você esperta...
Não, se eu tenho... Que nem eu tinha o telefone de Linksys. Então, na hora que eu instalava o Linksys, ele assumia o Linksys e desativava
a caixinha de som.
A caixinha de som, o headset, tanto faz.
Sim.
Então, eu ia no painel de controle.
Tem que ir no painel do controle.
Vai lá em parte de som. E você vai ver lá que tem, na hora que você bater, você vai ter duas opções. Ou vai estar a placa do próprio computador
ou o Linksys. Entendi.
Nesse caso dele, pode ser...
Pode ser que seja esse o caso dele, que ele não está conseguindo fazer funcionar por causa disso.
Então ele tem que chegar lá e mudar, fazer esse...
Bom, se for isso, Wander, então tá aí a dica. Vá lá no painel de controle e procure lá em sons, né? Procure as duas opções que você tem, tá? Se é plaquinha de som e... uma outra que pode ser, sei lá, o caso do José Carlos Arler era o Linksys, porque era a marca do microfone que ele tinha, do headset que ele tinha. Mas se for uma outra, procure e clique na outra.
Clique na outra. Entendi. Aí ele pode mudar, a hora que ele quiser, tem que mudar.
Tá,
não é automático.
Bom, temos aqui mais algumas dúvidas, o que a gente vai, na realidade, deixar para um próximo programa para serem respondidas. E porque eu queria ainda terminar esse programa pedindo ao José Carlos Valle que nos diga quais são os telefones de contato e um site. Parece que o Museu do Computador tem um site, não tem?
Tem o site, o blog, né?
O blog.
E dentro do blog, interessante...
Como que o ouvinte, enfim, que ficou interessado, ou até uma empresa, alguém da iniciativa privada que se interessou aqui pelo Museu do Computador, né?
Ah, legal.
Como é que ele pode entrar em contato com o Vale? Então, vamos lá.
Telefone. Eu tenho o meu telefone celular direto, que é da Claro, é o 8874-0100.
Tá, 8874-0100.
É da Claro.
Isso, é um telefone... É um telefone de contato particularmente com o Vale.
Tá, tem também do office do museu, que é o 4666-7545.
7545.
Tá, você quer doar, você quer marcar um evento, você quer fazer uma parceria, você quer, de repente, estar lá no museu, porque vai ter um totem grande de aço inoxidável, que vai estar todo no nome das empresas. Que nem você...
Você entra em contato através desses telefones.
Então entra no site do museu, Museu do Computador, né? www.museudocomputador.com.br, e lá tem o blog do curador.
Certo.
No blog do curador tem lá imprensa, com o museu vai abrir tudo.
Tá certo. Então, tá, www.museudocomputador.com.br. É isso aí, gente. com mais essas dicas e, enfim, e esse papo todo aqui agradável com o José Carlos Ali, a gente encerra mais esse programa Plug Eldorado, esse que foi o de número 301, agradecendo a todos vocês que nos enviaram seus e-mails, suas dicas, enfim, que fizeram a pauta do programa. Obrigado a todos, até logo, Vale.
Até logo.
E até o próximo programa.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Drossos.